Agora são 10 horas, 11 minutos. Nosso assunto é a Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná. Ela tem eleições agora no dia 22 deste mês. Duas chapas concorrem à direção da OAB Paraná, uma delas liderada por Manuel Caetano Ferreira Filho, que lidera a chapa Algo Novo na Ordem dos Advogados do Brasil, Algo Novo na OAB. É com ele que eu falo agora. Doutor Manuel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Como vai você? Tudo bem? Bom dia a você e a seus ouvintes.
Doutor Manuel, a OAB Paraná ela tem um papel importante, não só em relação à representação dos advogados, que é uma classe, uma categoria fundamental no país para a liberdade, a democracia, mas como entidade politicamente, de certa forma, organizada. Não é uma entidade com partidos, não tem ligação partidária, mas tem um papel importante em relação ao cidadão. Qual é a novidade, qual é a proposta de inovar a OAB do Paraná?
Meu amigo, a proposta fundamental é a seguinte: a OAB perdeu muito do protagonismo que tinha na sociedade nos últimos tempos, como aconteceu ao lado da Associação Brasileira de Imprensa e da CNBB. E nós queremos propor uma democratização interna da OAB, uma participação efetiva de todos os advogados, especialmente aqui no Paraná, para que a gente readquira perante a sociedade paranaense a legitimidade, o respeito que sempre tivemos enquanto instituição. Como eu lhe disse, a OAB precisa, sem partido, sem qualquer posição política, porque a advocacia e a OAB não têm partido, a advocacia e a OAB não têm ideologia. E nós queremos, então, com a democratização, principalmente interna da OAB, resgatar essa sua legitimidade.
Agora, quando se atua em relação aos advogados, a gente sabe que no Brasil, hoje, a injustiça impera muitas vezes, e o advogado tem um papel central em relação a combater isso. Mas aí tem a questão da ética do advogado. O comportamento dele, seja na violência, na questão do crime, na questão da família, na questão do direito político. Como é que a OAB pretende atuar para manter a ética do advogado, o respeito e uma ação em torno da justiça para a maioria?
É fundamental, realmente, esse papel da OAB na defesa da ética e na defesa das prerrogativas dos advogados. É preciso que a OAB cuide bem da questão ética, cuide bem da atuação ética dos advogados, mas para isso também que lhe dê as condições de respeito, de dignidade que ele precisa ter para bem defender a sociedade. Como diz a Constituição, o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso significa que ele tem um papel fundamental na prestação da justiça para a sociedade. E ele precisa ter a proteção, que não vem tendo a nossa avaliação nos últimos tempos, para que possa exercer a profissão, Gilson, com muita dignidade, com a cabeça erguida e, evidentemente, respondendo perante a OAB pelos atos que praticar também perante a OAB e perante a sociedade.
Doutor Manuel, a questão do exame da ordem sempre foi uma polêmica muito discutida na sociedade. A questão dos cursos de direito, né? Nós tivemos uma multiplicação muito grande desses cursos e alguns falam de qualidade em relação a esses cursos. E a OAB é a instituição central nesse debate. Qual o seu posicionamento em relação a isso?
Essa pergunta é muito boa, Gilson, porque eu tenho dito o seguinte. Primeiro, a OAB corretamente se posiciona contra a proliferação de cursos jurídicos. Existem cursos demais no Brasil e cursos que, evidentemente, pecam pela qualidade. A qualidade não é boa em muitos desses cursos. Agora, este é um ponto que revela a perda de prestígio e de protagonismo da OAB, porque apesar da OAB ser contra, esta semana foi anunciada a criação de vários cursos jurídicos, como outras notícias que vieram totalmente contrárias aos interesses do advogado, que a OAB se contrapunha a esses fatos, e apesar disso, os fatos se concretizaram e a OAB não foi ouvida. É isso que nós queremos resgatar. E tem mais um assunto ligado a esse, Gilson, que é o seguinte: eu ouço muito nos tribunais, no Ministério Público, afinal, no chamado mundo jurídico, que por causa dessa proliferação de cursos jurídicos, como há muitos cursos, há muitos advogados, muitos bacharéis mal formados, e por isso o nível da advocacia caiu, o nível da advocacia é muito ruim. É isso que eu não aceito. Eu estudei, sou professor há 38 anos, numa instituição de ensino considerada das melhores do Brasil, por isso eu fico à vontade para dizer o seguinte: não importa onde o advogado estudou, não interessa a faculdade que ele cursou, se ele terminou o curso, foi diplomado, fez o exame da ordem e passou, ele é um advogado do mesmo nível de qualquer advogado brasileiro e paranaense. Não há categoria, não há advogado de primeiro e de segundo grau. Então, é preciso que a gente, ao olhar para esse problema que é sério, que nós temos que combater, que é o exagerado número de cursos jurídicos, não usar esse argumento para menosprezar a classe dos advogados e dizer que os advogados hoje têm um nível muito ruim. Quem passa no exame de ordem foi aprovado, tem habilidade para advogar. Agora, é preciso realmente tomar um pouco de cuidado com o exame de ordem, é preciso verificar se ele, de fato, afere a habilitação, as condições para alguém advogar. De modo geral, eu não tenho nada contra o exame de ordem, acho que ele precisa ser feito mesmo, apenas talvez com alguns reparos, que é de competência do Conselho Federal, lembremos isso, e não do nosso Conselho Estadual aqui no Paraná.
Como candidato a presidente da OAB Paraná, a gente sabe que a OAB Nacional, ela tem tido um papel importante quando ela se posiciona em relação às operações que estão aí prendendo políticos, homens públicos envolvidos com corrupção, mas também existem muitos questionamentos em relação à posição do Supremo Tribunal Federal, dos magistrados de uma forma geral. Como é que o senhor avalia, pela OAB Paraná, o posicionamento dos magistrados? O senhor considera que os tribunais têm agido de forma correta? Existe hoje uma ameaça nos tribunais de julgamentos e práticas dos tribunais que venham a ferir a própria Constituição? Qual a posição do senhor?
É importante também que a gente faça a distinção entre o julgamento da causa em si, o julgamento daquilo de que o réu é acusado no processo criminal, por exemplo, mas é importantíssimo, fundamental, que uma das grandes conquistas da humanidade é o chamado devido processo legal, ou em algumas línguas, o chamado processo justo. O réu, segundo as declarações de direitos universais, o réu tem direito a ser julgado por um tribunal, por um juiz imparcial, que seja respeitado a sua ampla defesa, que seja respeitado o contraditório, e fundamentalmente que ele possa ser atendido por um advogado com total independência, com a proteção da Constituição e da lei, como tem a magistratura e o Ministério Público. Então, o que nós defendemos é: não pode o advogado ficar impedido de exercer na plenitude a defesa do seu cliente. E nós temos visto, nos últimos tempos, o advogado acabar sendo ele também investigado, ele também indiciado. Começam a questionar a origem dos honorários que o advogado recebe, como se ele estivesse recebendo dinheiro fruto de crime, estivesse fazendo lavagem de dinheiro. Ou seja, o que nós não admitimos, e a OAB não pode admitir, é que o advogado seja confundido com o seu cliente, com a sua causa. E os tribunais fazem o papel deles. Eu não vou fazer uma crítica nesse momento à justiça brasileira, precisaria de tempo, eu sou professor de direito processual, para a gente conversar a respeito disso. Mas a única coisa que nós destacamos é: tem acontecido de o advogado ser desrespeitado, ser violado nas suas prerrogativas fundamentais. Aliás, a chapa da situação, o meu prezado Gilson, tem cometido esse erro, tem acusado a oposição por advocacia que eles fazem, que nós fazemos, que membros da nossa chapa faz. E nós temos questionado isso. Não é bom para a OAB confundir o advogado com a causa, com o cliente, como tem feito, às vezes, alguns tribunais e alguns juízes. O que nós queremos é, como eu te digo, representar e defender a todo custo as prerrogativas do advogado e as suas boas condições de trabalho.
Doutor Manuel, eu tenho agora o senhor 2 minutos para poder fazer um fechamento dessa nossa conversa e se pronunciar em relação aos advogados que estão nos ouvindo na nossa região aqui, que com certeza vão participar da escolha do novo presidente da OAB.
Obrigado, Gil. Eu, como um paranavaiense, alguém que veio aí do noroeste do Paraná para estudar em Curitiba, quero dizer às queridas advogadas, aos queridos advogados da região, que a nossa proposta fundamental é a democratização da OAB. O que nós queremos é substituir uma gestão que está no poder há mais de 40 anos. Fazer uma gestão democrática, uma gestão transparente, com a inclusão das mulheres que precisam participar da gestão da ordem, são mais da metade dos advogados hoje em dia, proteger a jovem advocacia. Já anunciamos que a primeira anuidade será zero, porque os jovens precisam deste amparo da OAB. Então, em resumo, resgatar a dignidade da OAB, do advogado e da advocacia, e dá plena plenitude para que o advogado possa exercer bem a sua profissão. Esta é a nossa proposta fundamental e esperamos que ela seja bem ouvida pelos advogados e pelas advogadas paranaenses. E agradeço já a você, Gilson, por essa oportunidade.
Conversei, obrigado, doutor Manuel, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui. Muito obrigado por essa entrevista.
Obrigado mais uma vez, bom dia a você e aos seus ouvintes.
Conversei com o Dr. Manuel Caetano Ferreira Filho, ele é um dos candidatos à presidência da OAB Paraná, ele representa a oposição com a chapa Algo Novo na OAB. A eleição acontece no dia 22 de novembro na OAB Paraná. E nós vamos conversar daqui a pouquinho com o candidato também à presidência da OAB Paraná, agora pela situação, representante da chapa 11 de agosto. Nós vamos conversar com ele depois do repórter CBN.